Olá, muito boa tarde a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de mercado, olhando para as negociações no mercado do boi. Mercado firme e tem sido assim ao longo dos últimos dias e me parece que a tendência continua de firmeza aí para as negociações. Vamos entender por quê, o que a dinâmica dos negócios tem mostrado e quem nos ajuda nesse entendimento é o Gustavo Figueiredo, da AgroAgility. Está aqui comigo o Gustavo, direto lá de São José do Rio Preto. É isso, Gustavo? Seja bem-vindo, meu amigo.
Eu que agradeço, Alexandre. Um bom dia a todos.
Meu caro, estamos vendo um mercado relativamente firme aí para o boi nos últimos dias, né? O que está justificando essa situação, Gustavo?
Alexandre, o que justifica a situação é... Os fatores são os mesmos, tá? Das últimas conversas nossas aí. Eu creio que a gente vem conversando a cada um mês aí, a gente vem fazendo uma atualização, né? A seca, né, que pegou o país todo nesse momento, a gente fala tanto de MS, Mato Grosso do Norte, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, as condições de pastagem ainda continuam péssimas, né? Sem condições para engordar um animal a pasto, tá? São raras exceções aí de alguns estados que já tem um pouco de pasto, já vamos falar assim, para poder fazer um semi-confinamento, alguma coisa assim. E o volume que a gente tem no momento é de animal terminado a coxo, terminado o confinamento. E esse animal, devido à condição que nós temos hoje de abate com volumes considerados altos, devido também ao cenário China, né? E todos que estão hoje aí aptos a fazerem a exportação para a China, eles estão abatendo em plena capacidade e querendo aumentar ainda mais essa capacidade, né? Então, essa necessidade por animal terminado e com um padrão de excelência, vamos dizer assim, faz com que haja pressão sobre o mercado físico do boi, e pressão essa altista.
Aonde esse mercado pode chegar, Gustavo?
Alexander, qual é o teto disso aí? Eu não sei te dizer, não. Eu só sei que a gente, nos próximos 24 meses, a gente vai continuar do patamar que nós estamos aqui para um patamar mais elevado. Isso eu não tenho a menor dúvida.
O que te leva a acreditar nessa tendência para um prazo tão longo, 24 meses?
Eu acredito, Alexandre, que a questão peste suína é um fator muito relevante, tá? Algumas consultorias dizem que não, mas é muito relevante. A gente vê aí o preço de carne suína aí nos últimos 12 meses, segundo até umas notícias que saíram na Reuters ontem, já elevou em 78% o valor, né? Questão de valorização. Nos últimos 30, 40, 50 dias, a carne suína na China, no atacado, o varejo, subiu aí de 20% a 30%. Esse rebanho para se recompor nos próximos 2 anos vai ser muito complicado. Então, essa falta de oferta no cenário mundial de proteína suína, ela vai gerar uma pressão altíssima sobre toda a questão de proteína animal no mundo, isso é mundial. Nós temos hoje, para curto prazo, US$1,04,10. Todos os frigoríficos exportadores estão com margens elevadas e eles querem continuar tendo essa margem porque eles estão fazendo dinheiro nesse momento. Acredito que o cenário de 2020, com pós-reformas aprovadas, a gente vai ter uma melhora também na demanda interna, não só externa. Hoje a gente vem exportando 130 mil toneladas mês. Isso já gera uma pressão altíssima sobre o cenário interno. O bezerro já voltou a se valorizar novamente. Bezerro que a gente negociava 1.100, 1.200 do ano passado para cá, hoje a gente já fala em 1.400, 1.500 reais, tá? Já tem negociação de bezerros aí acima de 200 reais arroba. Então isso faz com que aquela questão de ciclo pecuário ele se inverta um pouco. O que é isso que aconteceu nos últimos 4, 3 anos? Houve um abate excessivo de fêmea devido à baixa margem na cria. Então a gente abateu muita fêmea nos últimos 3, 4 anos e eu creio que isso vai começar a se reverter a partir de agora, tá? Então muita gente vai começar já a fazer uma retenção de fêmea e aumentar o plantel já de matriz. Isso aí vai gerar uma pressão menor no abate, fazendo com que os frigoríficos tenham uma necessidade maior de animais terminados, de boi terminado, e não só, e a fêmea não vai gerar uma pressão baixista sobre o cenário do boi nesse momento.
Muito
Então,
bem.
somado todos esses fatores, eu acredito que a gente vá sim ter uma valorização da arroba nos próximos 24 meses fácil.
Você tem uma lista positiva de fatores que podem influenciar o preço. Queria voltar num deles aí, Gustavo, que é a questão do preço da carne suína aumentando no mercado internacional. Tira a competitividade da carne suína e dá espaço para a carne bovina aumentar em termos de consumo aqui no Brasil? Ou a experiência é maior? Os chineses começam a gostar mais da carne bovina também e ela pode virar uma alternativa de proteína para eles?
Pode ser sim, Alexandre, uma alternativa também a mais, e a gente vai aumentar isso, essa exportação nesse sentido, né? Porque a carne bovina, ela é uma alternativa em relação à proteína animal, né? Mas essa falta que a gente vê em relação à carne suína, por eles serem o maior produtor dessa carne no mundo, né? Isso aí ele gera pressão altíssima sobre todos os tipos de proteína animal, tanto suíno, ave e bovino. Agora, como nós somos maiores produtores, a gente sai na frente e a gente tem condição de preço, né, de negociação para isso. Nesse momento, a gente também ganha uma maior visibilidade no quadro internacional.
Ou seja, a carne suína também, a carne bovina também ganha preferência no mercado interno e no mercado externo, né? A demanda tende a aumentar nesse sentido, é isso, Gustavo?
Com certeza, Alexandre, é isso aí.
Muito bem. Mas para que isso aconteça no mercado interno, a economia precisa melhorar. E daí você citou alguns fatores aí também que vão estimular ou que tendem a estimular essa melhora de consumo, como, por exemplo, as reformas que estão sendo empregadas. E a questão da competitividade em função do dólar. Mas a gente sabe também que esse dólar, à medida que a economia for avançando, ele tende a retroceder. Ainda assim, seremos competitivos, Gustavo?
Eu creio que sim, Alexandre. Eu não espero uma queda do dólar muito, vamos falar assim, muito, muito forte no momento, né? Nós temos um problema aí internacional, que todo mundo tá verificando aí uma desaceleração mundial. O Banco Central Europeu já teve que gerar novos estímulos, né, para estimular consumo. Os Estados Unidos também está pedindo, também para o que está tentando com que o Fed reduza também um pouco dos juros, para que estimule a competitividade americana. Vamos dizer assim, eu não vejo no momento, com todo esse cenário, com toda, vamos dizer, essa poeira levantada e ainda não, e vai demorar um pouquinho para baixar a poeira, eu não consigo analisar ainda um cenário de dólar abaixo de 3,70, 3,60. Que eu acredito ainda que para mercado externo isso aí, ele deixa o nosso produto ainda totalmente competitivo.
Muito bem. Vamos aos preços, Gustavo. Que preços estão sendo praticados? Você citou aí Mato Grosso do Sul e Minas Gerais como praças restritas aí de oferta nesse momento, mas isso alavanca preços por lá?
Um minuto só, Alexandre. Qual chave? Alexandre, repete para mim, fazendo favor.
Eu te perguntei, Gustavo, sobre os preços praticados. Você citou Mato Grosso do Sul e Minas Gerais como praças com restrição de oferta nesse momento. Como é que os preços estão reagindo diante dessa situação?
Alexandre, ó, vamos lá. Vamos então, ponto a ponto. Mato Grosso do Sul, a oferta lá, ela continua restrita. As escalas lá são bem curtas, tá? Tem muita gente comprando ainda para sexta-feira agora. Então é escala dentro da semana. E os preços lá já viraram bases de R$ 150 para boi comum, tá? O que a gente vinha trabalhando em 143, 145, 30, 40 dias atrás. Minas, o mesmo cenário, comprando para dentro da semana, no máximo para a semana que vem, segunda, terça-feira. Então, vamos falar que Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, a gente está trabalhando com uma escala aí de 5 dias úteis, tá? E em Minas também, os preços já são mais próximos do estado de São Paulo. Já vem há um bom tempo, já Minas com um diferencial de base em relação a São Paulo muito, muito baixo, de R$ 2 a R$ 3. Em Minas, a gente já observa preço hoje sendo negociado no topo a R$ 160, tá? que é próximo, que é o preço base já no estado de São Paulo. Goiás, também a negociação hoje é de R$ 148 a R$ 150, e com a escala um pouquinho mais longa, terça, quarta-feira que vem, vamos falar assim de uma semana, 7 dias úteis. Isso aí tende a continuar, Alexander, devido à falta o quê? A falta de animais terminados no cocho e a falta de animais terminados a pasto, que nesse momento não existe nesses estados.
E como é que estão as escalas em São Paulo? Você falou do preço em São Paulo na casa dos 160, mas e as escalas?
Alexander, para os frigoríficos que conseguem ou que têm uma que foram mais agressivos na questão de boi contratual, baseado em indicador CPEA, e boi a termo, baseado em contratos de mercado futuro, esses estão um pouco mais tranquilos, vamos dizer assim. E quem são esses? Hoje é o JBS e o Minerva. Esses foram os frigoríficos mais agressivos nessas negociações, tá? Como eu falei, esses frigoríficos chegaram a pagar até R$ 12 acima do indicador CPEA, quando é um boi contratual. Em relação a prêmios, e alguns prêmios a gente só vai conseguir saber se eles vão ser pagos ou vão dar prêmios ou não após o abate. Por exemplo, é o caso de prêmio baseado em classificação de gordura. Não tem como a gente fazer uma classificação antecipada do abate. Dá para fazer uma previsão, mas não uma execução com fatos que a gente consiga precificar anterior ao abate. E os demais frigoríficos que necessitam fazer a escala em cima da compra spot, que é a compra do mercado físico do dia a dia, esses também não têm uma escala muito tranquila, não, confortável. Esses aí precisam comprar entre 5 a 7 dias úteis aí, e as escalas que performam esses frigoríficos. Agora, o ponto positivo no momento, Alexander, são os animais, são os frigoríficos exportadores, principalmente o mercado China, tá? A conversa por trás de todas as negociações é que todos eles já estão com um abate full, abate cheio. E é para continuar fazendo isso e, se possível, aumentar a capacidade de abate.
Mas já tem compra sendo executada, Gustavo?
Já, o mercado China, hoje, em cima do mercado spot, que é o mercado comum que a gente fala, ele chega a atingir um prêmio aí de R$ 3 acima do valor negociado de um boi comum, tá? Então, o mês passado, a semana passada mesmo. E essa semana, hoje mesmo, eu já vi boi de 163 à vista, tá? E 165 com 15, 20 dias.
Mas para vender para a China tem que ter uma característica especial esse animal, né?
A diferença de mercado China para mercado europeu, Alexandre, é que você não precisa de nenhuma certificação. A única coisa que você precisa ter é uma condição de carcaça considerável, vamos falar, boa, e ter idade. Que esse é o principal fator para ser a sua mercadoria ser disponível ao mercado chinês.
Sabe uma coisa que me chamou a atenção na sua fala anterior aí? Quando você disse que as escalas alongadas de JBS e, se eu não me engano, Minerva, Marfrig, eu não me lembro agora. Enfim, Minerva, né? Que essas escalas estão alongadas sim, mas com bois que não são baratos, né, Gustavo?
Alexander, não são baratos em termos. Quando a gente diz que o animal foi feito em uma negociação contratual via indicador CPEA, esse boi passou a ser muito barato para esse frigorífico.
Ah, é?
Porque o que que acontece? O indicador CPEA hoje ele não reflete a realidade, tá? Por que que ele não reflete a realidade? Porque mediante a equação que é utilizada no indicador CPEA médio de hoje, os frigoríficos conseguem, através de algumas estratégias internas, ou seja, eles não são obrigados a passarem 100% dos seus negócios para o CPEA. Então, eles podem passar somente o preço mínimo negociado no dia, spot, ou somente o preço máximo. Esses frigoríficos que têm uma negociação muito grande em cima de uma base contratual, indicador CPEA, você acha que eles têm o interesse de passar o mercado máximo? Isso aí eu tenho certeza que não, e todo o mercado tem certeza que não. E eles não são obrigados a passar o preço máximo. Agora, qual é a diferença do indicado do frigorífico Minerva em relação aos demais? O frigorífico Minerva, ele passa todos os negócios que ele faz durante o dia para o CPEA, por livre e espontânea vontade, porque ninguém é obrigado a fazer isso. E o Minerva faz. O outro frigorífico que faz isso hoje no mercado de boi é o frigorífico Frigol. Esses dois frigoríficos são os únicos que querem o um mercado transparente, porque são os únicos que passam 100% dos negócios realizados no dia para o indicador CPEA. Agora, os demais frigoríficos, eles não têm a mínima necessidade de passar o preço máximo. E se eles fizerem muita negociação com vários pecuaristas, e que deve ser aí, sei lá, uma base de 10 mil, sei, a gente não consegue quantificar, mas são alguns mil animais por dia, multiplicado por 18 arrobas, 15 arrobas, 20 arrobas, são alguns mil ou milhões de arrobas diário. Para que eles vão querer um indicador forte? Um indicador que reflita a realidade com preço em alta. Não tem a menor vontade, eles não têm a menor vontade que isso aconteça. Então, utilizando cada um a sua estratégia, o indicador CPEA hoje, a gente vem trabalhando com R$ 2 a R$ 3 abaixo da média real do mercado físico do boi em São Paulo. Né?
O indicador então, ontem fechou justamente a 158, não é isso?
Exatamente, sendo que a gente está negociando com preço base hoje de boi comum em São Paulo de 160 e quando a gente soma todos os preços negociados com prêmio, eles passam de R$ 163 facilmente. Então, hoje a gente pode dizer que o preço em São Paulo negociado, como não só como base, mas preço real, mais prêmio, na média, é acima de R$ 160,00, enquanto o indicador não reflete isso.
Mas já está sendo reestruturado isso, não, Gustavo?
Eu já tinha falado sobre isso e continua o problema sobre isso, e a pressão que a gente faz é que existe um grupo de trabalho do boi que a gente já conseguiu fazer algumas alterações no CPEA. Porém, a B3 ainda, junto com a CVM, eles não passam uma data de quando isso vai ser alterado. Então, essa expectativa do mercado de boi, ele fica muito ruim para a gente quando a gente trabalha sem parâmetros para saber quando as mudanças acontecerão, né? Mas que elas acontecerão, isso aí pelo menos já deixa uma tranquilidade para a gente do mercado de boi e para o produtor rural, para poder continuar fazendo os seus contratos via CPEA, porque aí sim a gente pode ter um indicador um pouco mais, vamos falar, real em relação aos preços diários.
Muito bem. Bom, mas enquanto essa polêmica não se resolve, é a questão da oferta, o que vem aí de gado confinado de segundo giro, é suficiente para pressionar o movimento de alta que está acontecendo, Gustavo? Para segurar, pelo menos?
Então, como eu sempre falei, para mim sempre o buraco da oferta era mês de setembro, né? E eu acredito que em outubro a gente tenha um volume um pouquinho maior de animais confinados em relação a setembro. Porém, eu não acredito que esse volume de animal confinado vá fazer com que aconteça quedas bruscas no valor da arroba. Tá? No máximo, uma estabilidade nos próximos 30 dias. Mas eu não acredito em queda no valor da arroba. Porém, se essa exportação chinesa, com esse aumento das indústrias aptas a mandarem animais a carne para a China, gerarem uma pressão ou necessidade de um volume maior do que a gente vinha tendo agora nos primeiros 15 dias de setembro, que isso pode ocorrer durante outubro, a gente pode, além ainda de não só ter estabilidade, como continuar alta durante o mês.
Muito bem. De qualquer forma, aquela relação de fatores que você citou garantem aí pelo menos uma mudança de patamar dos preços praticados pelo menos nos próximos 2 anos, certo, Gustavo?
Isso, não é só pensando só no mercado chinês, né, Alexandre? É uma necessidade mundial aí em relação à proteína, não é só a China. Hoje mesmo saiu uma notícia que já a Coreia do Sul também já começou a ter o primeiro caso de peste suína. Então essa peste começa a se alastrar ali no entorno, né? Então as consequências elas vão ser drásticas durante um longo período aí. Porém, a questão de oferta e o aumento da exportação geral, não só chinesa, né, Alexandre? A gente vem exportando aí 130 mil toneladas, são 6 toneladas dia. Se isso aí, como eu falei na última entrevista, se for para 7, 8 toneladas dia, mesmo com o ciclo pecuário de menor abate de fêmea para os próximos 2, 3 anos, 2020 a 2023, com certeza, não só devido ao mercado chinês, a gente vai continuar tendo valorização da arroba nos próximos anos.
Legal. Meu caro Gustavo, obrigado, viu, pela sua disponibilidade de estar falando aqui com a gente, de estar trazendo essas mensagens aí para o setor, principalmente nesse momento de recuperação, de reflexão, enfim, o mercado estava precisando dessa injeção de ânimos e vamos acompanhar esses próximos 24 meses, vai ser muito importante para uma reabilitação aí do setor. Obrigado, viu?
Eu que agradeço, Alexander, mas a única coisa que a gente pode deixar aí de tranquilidade é que o mercado físico ele continua firme e o mercado futuro continua dando belas oportunidades. O mercado, por exemplo, nesse momento, novembro, saindo a 64,20, 64,00, 164, né? Quando eu falo 64, R$164 na arroba, e o dezembro hoje R$166 na arroba. Então, utilizando o mercado futuro e algumas estratégias de mercado futuro, a gente consegue ainda encontrar várias oportunidades e margem na pecuária.
Legal. Meu caro, um abraço, até a próxima.
Obrigado pelo convite sempre.
Tá aí o Gustavo Figueiredo, AgroAgility, conversando aqui com a gente, trazendo as informações do mercado. Uma análise bastante pontuada e principalmente nos fatores que podem fazer o mercado ter uma reação positiva aí nos preços nos próximos 24 meses. Bastante interessante essa análise do Gustavo e te ajudam também a entender o que pode ser o mercado aí do mercado do boi nos próximos meses. Vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações lá na B3, o mercado futuro do boi. Você acompanha comigo na tela, o mercado hoje recuando um pouquinho, mas ainda assim com preços interessantes. Outubro acima dos 161, 161,40, recuando 0,06%. Novembro acima dos 164, 164,25, queda de 0,12%. E o dezembro, R$ 166,00, uma queda de 0,18%. O boi gordo, o indicador Esalq PMF medido pelo CPEA, fechou a 158,20 no dia de ontem, com alta de 0,57%. Segundo aí a análise do próprio Gustavo, o indicador tem trabalhado R$ 2 a R$ 3 abaixo do que o mercado realmente tem praticado. Óbvio que a gente abre espaço também para que o CPEA possa se posicionar aqui, trazer a sua versão sobre essa polêmica e, claro, trazendo aí também as justificativas dessa pressão que está sendo feita e a confirmação ou não de mudanças aí no indicador. Fica aí o convite para o CPEA também participar dessa discussão com a gente, ok? A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho eu volto com outras informações e mais destaques.